Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da nossa Casa de Leis, nossa diretora-geral, assessor de áudio, comunicação, público que nos honra com a presença nessa noite, nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Ao iniciar nossa sessão, solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, imprensa, cumprimentar com muita honra o público que nos honra com a presença nessa noite. Senhora presidente, estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Paulo Tiempo, coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e a população que se faz presente hoje aqui. Convocação. 36ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 24 de outubro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 68/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito suplementar para cobertura das dotações orçamentárias no exercício financeiro de 2016 e das outras providências. Indicação número 275/2016. Autores, vereador Ailton Barbosa de Oliveira e Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 276/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Indicação número 277/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Moção de aplauso, número 10/2016. Autor, vereador Robson Amorim Machado e outros. Aplaude a Associação Cultural e Comunitária de Amigos, ACCA, denominada Rádio Metropolitana FM 87.9, que foi fundada em 13 de novembro de 1998. Pela realização do evento social Projeto Juventude Viva. Grande expediente. Inscrição número 36/2016, do vereador Robson Amorim Machado. Falar sobre o assunto Famato Senar.
Nós temos aqui a inscrição de número 36/2016 do vereador Robson Amorim Machado. O vereador solicitou o grande expediente nesta sessão plenária do dia 24 para falar sobre a Famato e o Senar. Vereador, por gentileza, pode usar a tribuna. O senhor tem 10 minutos, fica à vontade.
Excelentíssima Oi? Oi? Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, assessor jurídico e público que nos prestigia com a presença hoje aqui na Câmara. Eu peguei esse tempo que nós temos para fazer aqui um agradecimento e homenagem à FAMATO Senar, que realiza vários cursos profissionalizantes com o intuito de capacitar novos profissionais na área do agronegócio em todo o estado de Mato Grosso. E tive a oportunidade agora de estar presente nesses cursos através do meu filho, que fez um curso de 4 meses, ele faz engenharia agrônoma na Univag, e é um curso muito concorrido, e ele lutou e conseguiu uma vaga. E na sexta-feira passada foi a formação, o encerramento desse curso. A FAMATO, entidade de classe que representa 90 sindicatos rurais de Mato Grosso, desenvolve ações institucionais que garantem que a voz do produtor rural seja ouvida em diferentes instâncias. Lidera o sistema FAMATO, composto pela FAMATO, Senar, Mato Grosso, Sindicatos Rurais e o IMEA. Chegaram ao fim os encontros da turma 2016 do projeto Futuros Produtores do Brasil, esse é o nome do curso, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária, FAMATO, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com apoio dos sindicatos rurais. O curso foi dividido em 4 módulos, sendo 1 encontro por mês. Para o superintendente do SENAR, Otávio Celidondo, mais importante que capacitar esses jovens é vê-los colocando todo o aprendizado em prática. Nós, disse ele, do Senar, acreditamos no potencial de vocês e, por isso, depositamos a nossa confiança. O Futuros Produtores é um programa que dá o pontapé inicial para o sucesso profissional. É como uma escada, cada conquista equivale a um degrau. E vocês hoje concluíram a primeira etapa e subiram mais um degrau. Agrossociais. Com um diferencial, o sistema FAMATO desenvolveu um módulo voltado para a gestão do agronegócio, no qual os participantes, na conclusão dos 4 encontros, apresentam o projeto agro-social, elaborado com a orientação de um consultor do Senar. Os jovens conseguiram surpreender nas apresentações dos projetos de conclusão da turma. Entre os trabalhos desenvolvidos individualmente ou em grupos estão sistema de manejo, família pantaneira no turismo rural, desenvolvimento do armazenamento de grãos na propriedade, eficiência de inseticidas, melhoramento das condições bovinas, silos na propriedade, pastagens degradadas, melhoramento e semiconfinamento, produção e comercialização, torta de filtro como fertilizantes orgânicos, método 5S e gerando lucros em áreas improdutivas como a piscicultura. A dedicação desses jovens em busca de um novo caminho para seu aprimoramento irá contribuir para potencializar o agronegócio. Tenho certeza, disse ele, que conseguimos atingir o nosso objetivo. Vamos colocar líderes qualificados no mercado do agronegócio. O que a gente se vê aqui nesse curso é um exemplo que o Brasil deveria seguir. É uma entidade privada que faz muitos cursos em convênio com entidades públicas, mas que conseguiu fazer que todo esse curso, com as despesas, que foram várias viagens ao interior do estado, com a despesa de transporte, de hospedagem e alimentação, tudo pago pela FAMATO Senar. Então, é mais que um exemplo que um país rico como o nosso poderia oferecer à população, aos jovens, um estudo de qualidade gratuito. Eu tenho certeza que aqui muitos de vocês têm vontade de fazer uma faculdade, se estão fazendo, estão pagando, e se não estão pagando do próprio bolso, estão se endividando através do FIES, que é uma forma de conseguir, mas que amanhã depois terão que pagar. Então, eu acho que é um exemplo para o Brasil o que foi feito. Venho aqui agradecer como pai, vereador e cidadão brasileiro, e em nome da minha família e principalmente do meu filho Robson Júnior, e tenho certeza que represento também todos os pais dos alunos que fizeram o curso. O que a FAMATO Senar fez de forma gratuita, cobrindo todos os custos de viagens, hospedagem e alimentação, é um exemplo a ser seguido pelo Brasil. Um país rico que fizeram e fazem de tudo para quebrá-lo, através da corrupção. mas que tem um potencial muito grande para fornecer o ensino de qualidade e gratuito ao povo brasileiro, para que não precisem ficar dependendo, como já falei, de programas que acabam endividando o aluno como FIES, que infelizmente é necessário, ele não pode acabar enquanto não houver esse ensino gratuito. E vendo também as pessoas gastando economias que a família consegue guardar durante anos, pagando a faculdade particular para ter o sonho do seu filho se formando. Então, acho que é um exemplo a ser dado ao Brasil. Quero agradecer de coração, como pai e cidadão, aos diretores do Sistema Famato Senar, que são o Rui Prado, é o presidente, o vice-presidente Normando Coral, o segundo vice-presidente, que é daqui de Juína, o Jorge Diogo Basílio, e diretores de relação institucional, o seu Rogério Romanini, superintendente da Senar, Dr. Otávio Celidono, e os integrantes da Famato Senar, envolvidos diretamente no programa Futuros Produtores do Brasil. O Rogério Romanini, diretor de relações institucionais da Famato, Otávio Celidono, superintendente da Senar, Diana Maia, gestora do Núcleo Sindical da Famato, Marcela Campos, assistente sindical da Famato, Vladimir Neto, coordenador de projetos técnicos do Senar, Eduardo Silveira, analista de projetos técnicos do Senar, Sueli Martins, coordenadora de apoio à gestão de execução do Senar, e Jerusa, assistente de apoio à gestão de execução do Senar. Para vocês verem a grandeza desse curso, e com certeza do alto custo que ele gerou a Famato e o Senar, é que além das viagens que eles faziam no interior do Estado, uma vez por mês colocavam eles numa quarta-feira em um hotel em Cuiabá e só liberava no sábado. E por último agora, no domingo, antepenúltimo domingo, e todos eles, 28 pessoas do curso, são poucas, né, em relação ao tamanho do Estado, foram para São Paulo no domingo, ficaram até quinta-feira, lá eles foram na Bolsa de Valores ver como é gerido o preço do grão no Brasil. Eles visitaram em Campinas a Monsanto e a BASF, ficaram encantados com a grandiosidade que são essas empresas, e depois levaram eles até Santos, em São Paulo, para verem a logística da exportação desses grãos. Então, aqui, a gente vê que quando se quer fazer alguma coisa, se faz e gratuitamente para o cidadão brasileiro. Então, que fique de exemplo isso para que os gestores do nosso país se atentem, porque um país cresce e se enriquece culturalmente ou financeiramente com a educação. Então, da forma que está hoje, a gente tendo que se endividar para formar um filho, tendo que, hoje que eu vi, as pessoas vão abrir vaga nas creches no final do mês que vem, e já tem gente acampada no Brasil, em várias cidades, acampada em barracas, para poder matricular um filho em uma creche. Então, a gente vê isso aí, e com tanto dinheiro que tem o Brasil, e a gente vê que o dinheiro que tem para a saúde, educação, às vezes não é pouco, não. Ele está sendo só mal, não tem gestão nenhuma. Ele está sendo desviado e roubado para que os políticos se enriquecem, para que os Cunhas e Lulas da vida se enriqueçam cada dia mais e vão para a cadeia, só que não devolvem dinheiro. Aí ficam 2, 3 anos presos e, quando saem de lá, vão usufruir da riqueza que eles conseguiram acumular através da corrupção e a população que paga sem educação, sem saúde e sem segurança. Obrigado, Ivani, obrigado a todos os presentes e obrigado também a Famato Senar.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 2/2016. Autor, Poder Executivo. Altera a linha A do inciso 1 do artigo 22 da Lei Complementar número 12.041/2011 e da outras providências. É em terceira discussão e votação.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 2/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar para as pessoas que estão presentes, esse projeto aqui foi um pedido, até um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com o Executivo, atendendo um pedido da SEMA, para se diminuir o curso de água das APPs, né, das áreas de preservação permanente, para que possa, então, ser onde há construções, né, nessas áreas, possa, então, fazer a legalização dessas moradias. Então, isso aqui está visando ali o bairro Palmiteira. Hoje, até hoje, né, não é legalizado, os moradores ali não têm documentação, não têm título. Então, o que a gente visa com esse projeto aqui, o executivo, é fazer a legalização ali do bairro Palmiteira. E, para isso, diminuindo a distância do curso de água ali junto às áreas de preservação permanente, vai poder estar legalizando aquelas casas que são mais próximas dessas APPs.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, boa noite, nobres colegas. Dizer que esse projeto é de suma importância, principalmente para o bairro Palmiteira, onde vem regularizar todos os terrenos ali, porque até hoje o bairro Palmiteira, as pessoas que moram lá não têm título da sua propriedade. Tendo título, consegue-se hoje em dia financiar através da Caixa Econômica Federal uma casa mais decente, né? Enfim, melhorar a sua qualidade de vida. Este projeto, ele está há muito tempo, a gente vem acompanhando ele junto ao Executivo, porém, antes não havia nenhuma brecha para podermos legalizar isso daí. Por quê? Porque existem os moradores bem na beira desse córrego que passa, né? E a legislação não permitia. Então, isso agora, a gente aqui aprovando esse projeto que vem do Executivo, vai dar oportunidade do próprio Executivo, ou este que está atual, ou o outro que vai vir, para poder regularizar o bairro Palmiteira. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, novo vereador, doutor Jarba, tia Cida, coordenador dessa casa, e o público nos pedir nesse momento. Esse projeto de lei tem mais de 2 anos, a gente está lutando para que realmente isso acontecesse, né? A gente sabe que tem uma trava muito grande do Ministério Público e a SEMA no município de Juína. A SEMA travou o bairro Palmiteira por causa de 120 casas nas áreas APP, né? Que sabe que o pessoal mora lá ilegal, mas é o único lugar que o pessoal na época achou de fazer as suas residências. Para não retirar 120 casas, a gente levantou uma discussão na SEMA, junto com o Robson, que estava ainda como secretário, e o João Luiz, que a gente entrou numa conclusão que poderia baixar a metragem da APP para fazer a regularização específica para o bairro Palmiteira, sendo que o bairro Palmiteira é um bairro antigo e um bairro consolidado, sendo que as APP não têm risco de desmoronamento nem de alagamento. Então, por esses dois motivos, a SEMA vai liberar o projeto da Palmiteira para a legalização do bairro Palmiteira e a setor da Coab ali. Então, esse projeto está tramitando em uma votação, depois vai para a Prefeitura, onde vai dar os encaminhamentos do projeto e depois retornar para a SEMA, a liberação do projeto Palmiteira para a legalização das famílias que têm mais de 30 anos esperando essa legalização. Então, a gente quer parabenizar o Executivo, esperamos que este ano ainda a gente faça todo o encaminhamento para a titulação das famílias do bairro Palmiteira.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares desta casa, todas as pessoas que fazem presente aqui nesta sessão. Senhora presidente, só para também contribuir com a matéria, dizer que realmente se trata de um projeto extremamente importante quando se fala de regularização fundiária, mas há algumas observações a serem feitas também quanto à diminuição das áreas de APPs, né, quanto ao leito dos rios. E fica sempre aquela interrogação, que, ao que parece, estaria abrindo a possibilidade de alguém estar usufruindo da lei para poder, assim, avançar naquelas áreas que realmente são de reservas de APP. No entanto, a lei não qualifica desta forma, né, para que as pessoas tenham essa prerrogativa, esse direito de usufruir de bem público. Tudo isto é sendo feito em cima de estudo técnico, né, elaborado com extrema cuidado pelo órgão ambiental estadual, municipal e também federal. E uma situação que me chamou também a atenção, senhora presidente, é que aqui também transfere para o Conselho Municipal do Meio Ambiente essa responsabilidade. E nós estamos com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, já praticamente parado há quase 2 anos. Então, é importante aqui fazer essa observação para que o gestor reative o Conselho, né, ele foi paralisado, não está se reunindo mais, e ele é de extrema importância para se tratar desse assunto aqui. Tá? Então, aqui fica a alerta e dizer que isso aqui é para... Esta lei vai ser para auxiliar na regularização das localidades que estão ocupadas, né? E não abre aqui nenhuma possibilidade para alguém entrar. A lei não fala isso, para entrar. Quem tem que ter domínio da área pública é o município, né? Ele que tem ter o controle e o planejamento para que dizer que ali vai ser permitido fazer um loteamento, mas em cima da legislação, da regularidade, sem ferir a questão do meio ambiente. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei complementar número 2/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar 2/2016 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 66/2016. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a tramitação de mandato eletivo no âmbito do município de Juína, Mato Grosso. Dispõe sobre a formação da respectiva comissão. Define o seu funcionamento e dá outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 66/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para informar o público também, nós estamos votando esse projeto. A Comissão de Transmissão de Mandato Eletivo, que será constituída a partir da votação e aprovação desse projeto, onde fará parte dessa comissão 6 pessoas escolhidas pelo prefeito eleito. E esse projeto é atendendo uma resolução normativa do Tribunal de Contas, né, para que quando o prefeito for assumir na próxima gestão, o ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, essa comissão esteja a par de como está, né, a contabilidade da Câmara, como que está sendo trabalhada as secretarias, os programas e projetos, né, do Executivo. Então, é para que se componha, então, essa comissão de transmissão é que a gente está votando hoje esse projeto.
Mais algum vereador? Só para complementar o que a vereadora Nádia já esclareceu, também a Câmara Municipal vai ter uma comissão, né, na resolução também do Tribunal de Contas, só que a nossa comissão de transição será a partir do dia 1º de janeiro, quando teremos a eleição da nova mesa diretora. Aí sim poderemos estar fazendo, então, a entrega, o repasse de todas as informações, documentos, enfim, para que os novos gestores possam levar adiante o trabalho com continuidade. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 66/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 67/2016. Autor, Poder Executivo. Revoga o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 7 da Lei Municipal número 1674/2016 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário, soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 67 de 2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Só para fazer entender também o projeto, nós votamos aqui uma lei, a lei de 1674, do Sistema Único, do SUAS, né? O Sistema Único da Assistência Social, e em um parágrafo ali dizia que o secretário de Assistência Social deveria ser uma pessoa técnica, né, formada na área de assistência social. E o que contradiz a nossa lei orgânica do município, né? E a nossa lei orgânica diz que os secretários municipais serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de seus direitos políticos. Então, nós não podemos passar em cima dessa lei, que é a lei orgânica do município. Então, nós estamos revogando apenas esse parágrafo para que o novo prefeito eleito possa escolher, né, dentre os munícipes, uma pessoa maior de 21 anos, dentro dos seus direitos políticos, para que tome posse também como secretário de assistência social do nosso município.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 67, de 2016, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 62/2016. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar acordo judicial nos autos do número 6849-08 de 2015, 811-0025, código 115716 e de número 7030-09 de 2015, 811.0025, código 115.906, que tramitam perante a primeira vara civil da comarca de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 62/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Esse projeto aí, a gente demorou um pouco mais, eu, a Comissão de Redação e Justiça, bem como a Comissão de Orçamento e Finança, por conta que a gente estava estudando bem esse projeto. Ele é mais um acordo judicial que está sendo feito por conta das invasões que vinham acontecendo no nosso município. E uma dessas invasões já tem alguns anos, que é ali na rua Ariponã, entre módulo 5 e módulo 6. E aí o Ministério Público esteve ali, né, vistoriando aquela área ali, aquela redondeza, e viu que ali também estava se entrando dentro da área de preservação permanente do nosso município. O Ministério Público autuou o município, a SEMA também foi inquirida, né, para poder fazer o seu parecer, fez o parecer ali dizendo que realmente, né, as pessoas que se adentraram ali, adentraram a área de preservação permanente. E aí, então, foi feito esse processo, dois processos, na realidade. E aí, agora, o município está sendo autuado a pagar 3 salários mínimos por cada processo desse, para que ser retirado da justiça. Se o município não pagar essa multa de 3 salários mínimos por cada processo desse, o processo ele vai continuar em andamento. E aí, lá no final, é bem possível de que o município seja ainda mais onerado por conta desse processo, desses dois processos do Ministério Público. Porque é de lei, o município ele é responsável pelas áreas urbanas dentro do município, né? É o município que tem que fiscalizar. para que não deixe acontecer o que está acontecendo na nossa cidade, que é essas ocupações, essas invasões e esses grilos que estão acontecendo aqui dentro da nossa cidade, na área urbana. Então, é de responsabilidade da SEMA, a Fiscalização Rural, e é de responsabilidade municipal, a SEMA é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e é a SAMA, e é do município a responsabilidade de fiscalizar as áreas urbanas. E, como o município deixou que se invadisse sem tomar uma providência, o Ministério Público entrou com esses processos e hoje o nosso município está tendo que arcar com essas duas multas, nesses dois processos, que são de 3 salários mínimos cada, num acordo, um termo de ajustamento de conduta que teve junto com o Ministério Público, para que se encerre esses processos e aí, então, o município entre aí com a revitalização da área e com, quem sabe, até com remanejamento ou a regularização, em alguns casos, nesses locais aqui. Então, esse é o projeto, ele é bastante complexo, foi bastante demorado para a gente chegar a um parecer, mas o que o Ministério Público está pedindo é que se pague a multa, porque o município deixou as áreas serem invadidas. Então, ele está sendo processado, o município está sendo processado por conta disso, são dois processos. Então, agora, para que esse processo se encerre e o município cumpra com o seu dever de ir lá fiscalizar, de reflorestar, de melhorar as áreas invadidas, nós vamos ter que pagar por isso.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Dizer que a gente tem acompanhado esse processo, principalmente entre o módulo 5 e o módulo 6. Estive hoje com o secretário Casagrande, que é o secretário do Meio Ambiente. Todas as notificações e tudo que a lei permite foi feito. Foi já autorizado para as pessoas que invadiram atirar todas aquelas cercas. Tem até uma casa lá que começaram. E, provavelmente, até o final dessa semana, essas pessoas terão que retirar, sim. Porque, se não for retirada, o prefeito vai ter que tomar realmente uma atitude mais drástica aí. E, principalmente, porque o Ministério Público está atuando o município, certo? Então, nós sabemos que áreas públicas que pertencem ao município, ninguém pode invadir. E para o prefeito tirar qualquer pessoa de lá, ele tem que estar conforme a lei e tem que ter autorização da promotoria e tudo mais. Então, até este momento não foi feito isso, porém, agora já foi até feito BO, conversado com a promotora, enfim, foi feito todos os trâmites legais. E já foram até essas famílias que estão lá invadindo, foram notificadas. Provavelmente, até o final dessa semana, vai ter que, se as pessoas não tirarem o que construíram lá, vai ter que se tomar uma atitude drástica e, de repente, até a pessoa perdeu o que ela já investiu lá. Obrigada.
Ok. Esse esclarecimento da vereadora Salete é de um caso atual. Esse projeto é de 2014, né? Já é um projeto, processo que já estão tramitando na Justiça, tentando fazer um acordo. Então, eu coloco aqui. Desculpa, Sandro. Com a palavra, vereador Sandro.
Obrigado, senhora presidente. Gostaria também de comentar um pouco sobre esse projeto e dizer que nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, também estivemos debruçados sobre esse projeto no sentido de aprofundar o conhecimento. Fato esse que nós demoramos, como comentou a vereadora Nadilei, de podermos tomar o nosso posicionamento em relação a isso. Haja visto que o projeto ele demanda de recursos públicos, e aqui ele onera o erário. Então, só para dizer que é importante essa observação, Salete, como aqui diz o artigo 151 e 152 da nossa lei orgânica, que diz que o compete ao município, em consonância com o Estado, tem a responsabilidade e ele tem o dever de policiar, ou seja, ele tem que cumprir, ele tem que ter autonomia tomar todos os posicionamentos em relação de defesa das áreas que são públicas, principalmente aqui nesse caso, é a área de preservação permanente. Então, aqui cabe a nós, como legisladores, observar esses fatos e a gente fazer com que, à medida que nós vamos caminhando, poder alertar sempre o Executivo, porque nesse caso aqui estão sendo tirados dos cofres públicos R$5.000 que poderia estar sendo gasto com a saúde, né, com a educação, com a limpeza urbana, né. Enfim, esse é só um começo, um fato gerador em 2014, né, de uma ação dessa, que com certeza vai dar mais consequências ainda, porque, seguindo as normas da lei, o município vai ter que ainda arcar com as despesas de recuperação das áreas. Então, veja só, quanto mais se caminha, mais a coisa vai complicando. Então, nós temos aí muitas situações desta natureza, não é que dizer que tira o direito de alguém ter a sua residência, não, não é isso. É que todo cidadão, também como o poder público, tem que ter essa consciência de que é dever de todos nós cuidarmos do meio ambiente, né? Então, aqui quero só comentar essa parte.
Gostaria de pedir uma parte, vereador. Só para complementar aqui, senhoras e senhores, aqui dentro do processo aqui, de um dos processos, diz assim, na fala do juiz, o município de Juína, representado pelo chefe do Poder Executivo, senhor Hermes Lourenço Bergamini, na qualidade de proprietário, é infrator e responsável pela degradação de áreas de preservação permanente. E aí diz aqui, ó, seja julgada a presente ação procedente para, no final, condenar o requerido à obrigação de ressarcir o meio ambiente por meio de confecção de plano de recuperação das áreas degradadas e indenização pecuniária, bem como a indenização pelos danos morais coletivos, devendo as quantias serem revertidas para o Fundo Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Então, é responsabilidade do município. Se o nosso município hoje tem que pagar essa multa, foi porque a hora que a pessoa entrou lá, viu que a pessoa está errada, já vai lá, comunica, já tira dali de cima, não deixa. O município, o gestor, ele tem o poder, sim, de polícia para poder ir lá e inibir certos tipos de apropriação indevidas.
Obrigado, vereadora, pela observação. E só para dizer também, além disso tudo ainda, o que se paga de multa em cima disso, ele vai para o fundo estadual, ele não vem para o municipal, que poderia ser ajudar o próprio município a executar a ação de recuperação. Então, só para a gente observar o quanto é grave quando se não dá o devido cuidado de proteção às áreas de preservação permanente. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é difícil discutir ele quando ele se olha para trás. As invasões aconteceu ali já faz muitos anos, deu do princípio da cidade Juína, quando criou a cidade Juína sempre não teve um planejamento voltado para loteamento urbano. Isso foi um erro de toda essa gestão, não foi só o Hermes, foi todos os gestores que começou. A gente for lembrar bem a história de Juína, o bairro Palmeiteira foi iniciado por invasão, o bairro do Pai do Ilho, então todo teve uma provocação de invasão, depois veio a legalização. Então a maior parte da sociedade, como a Secretaria de Planejamento do município, os gestores, não preocupou fazer loteamento, a própria população vai crescendo e vai precisando de moradia e foi entrando nos espaços públicos. E com o intuito que ia ter ser regularizado. Principalmente do Horto Florestal, onde tem aproximadamente mais de 600 famílias ali, já morando ali, né, uma área que dá para ser assentada aproximadamente 1.500, 1.600 famílias assentadas, porque ali é uma área muito grande, e fora as outras áreas também que está contando no alto do processo. Essa indenização do prefeito, se pagar e resolver a questão, isso aí não é nada, diante de tantas famílias que estão morando lá há mais de 5 anos, 6 anos estão morando lá. Então, o nosso intuito, sempre a gente discutiu na prefeitura, junto com o Robson, era secretário, quem tentou encaminhar o projeto de regularização do horto, onde foi parado o projeto por falta de pessoas de mau índole, alguns suplemento de advogado dentro do município, não vou citar nome aqui, que requereu duas áreas dentro do Horto Florestal e foi passado via judicial e o juiz, não da comarca de Juína, mas foi de uma comarca de Cuiabá, deu direito de posse dentro de uma área pública do município, onde lá já tinha 40 famílias iniciando as suas residências, foi retirado via judicial e aonde parou o processo de regularização do horto. Foi parado por motivo disso. E aonde está tramitando uma ação judicial entre o município e a pessoa interessada que está requerendo a área dentro do Horto Florestal, que está prejudicando todas aquelas famílias. Então, a gente tem sim voltar uma discussão muito ampla desse início para o ano que vem, novo gestor, para que realmente a gente consiga concretizar esse sonho daquelas famílias que acabou alimentando aquele sonho, onde se retirar aquelas famílias vai ser um prejuízo muito grande e lamentável para qualquer gestor que estiver na frente, principalmente essa casa, que a gente tem de rever os fatos, não deixar o Poder Judiciário, muitas vezes, tomar decisão cabível, que a gente sabe que é lei, mas muitas vezes a gente tem de rever o interesse na coletividade, principalmente na parte social.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para mim citar aqui um exemplo para vocês a respeito de multas, o tanto que o negócio de multa é complicado. Se vê o projeto para poder pagar as multas, e como a vereadora colocou ali, falou o nome do prefeito Hermes, que ele tem que fazer, porque quem está na frente da gestão, qualquer prefeito que esteja na frente da prefeitura, ele é responsável. Mesmo se dia 31 de dezembro ele saia, ele vai responder ainda ao processo, mesmo não sendo prefeito. Por exemplo, foi falado muito aqui de certidões do município de Juína. Teve uma multa da época do Hilton Campos, que ele fez pavimentação sem licença ambiental. Gerou uma multa de quase R$100 mil, deixou a revelia, julgou a revelia, cortou a certidão do município. Quando a gente foi lá na PGE, ou lá veio em Cuiabá, era essa multa que já estava lá e não tinha mais como recorrer. Caiu no colo do Hermes, teve que parcelar e pagar. Agora, por último, de novo, sem certidão, fomos lá ver o que era, uma multa de R$300 mil da época do Altir Peruso, que ele foi na época de irregularidades no aterro sanitário. Brigou pelo gol para lá, não teve jeito, teve que parcelar agora, por último, a multa, para começar a pagar a primeira parcela, para liberar a certidão, e vai ficar a dívida lá. Se nessa gestão do Hermes agora houve alguma multa, e não foi julgada ainda, com certeza cairá no colo do Altir Peruso, que vai ser o próximo gestor da cidade. Então, quer dizer, são situações que não podem deixar passar. Se houve o ato ilícito ali, se houve irregularidade, se não retirou alguém que está invadindo, se vai vir uma multa para o município e essa multa veio a se concretizar, tem que usar o jurídico da prefeitura e fazer todos o que puder ser feito, recorrendo, e no final, se tiver que pagar, tem que pagar e parcelar, senão acontecer de interromper na gestão do atual prefeito, com certeza irá cair no colo do próximo. Então, quem está à frente da prefeitura tem que ser responsável em relação a invasões, em relação a cumprir a lei ambiental, senão só vai acarretar problemas para o município de Juína, igual acarretou agora. Fica à vontade, vereadora.
Só para contribuir um pouquinho mais com essa discussão, quando a gente ouve falar em área de preservação permanente e que se tem que assentar as famílias, eu digo que o gestor sim tem que fazer um projeto social para poder assentar essas famílias e poder encontrar um local adequado. Hoje nós passamos por uma dificuldade muito grande no nosso município e uma delas é que a gente está vendo que logo, logo nós vamos ter que encontrar um outro recurso, um outro meio de abastecer a nossa cidade com água. E aí a gente vê a degradação nas áreas de preservação permanente, que é nas beiras dos córregos, dos rios, das nascentes. E a maioria são córregos e nascentes que abastecem o Rio Perdido e abastecem a água que a gente usa. E aí as pessoas entram nessas áreas de preservação permanente, demandam lá, destroem tudo, cortam árvores, a vegetação, acabam com tudo e não tem exatamente o mínimo de consciência. Porque quem vai perder somos nós, moradores aqui de Juína, no nosso futuro, no amanhã. Porque hoje nós vemos o nosso Rio Perdido ali, quase praticamente seco, e como era alguns anos atrás. E isso também acontecendo por quê? Exatamente por essas invasões desenfreadas dentro da nossa cidade, que chega lá, arrasam com tudo, cortando árvore, vegetação, acabando com as nascentes, com os rios, com as beiras dos córregos. Isso a gente não pode mais deixar acontecer dentro da nossa cidade. A gente tem que ter consciência. E é por isso que eu estou colocando aqui que o nosso gestor é responsável e tem que ter mão firme e forte para poder coibir esse tipo de coisa. Pois não, obrigada, Robson.
De nada, vereadora. Então, só para encerrar, o próximo gestor, se quiser fazer assentamento de juína, tem que desapropriar áreas, porque o município não tem recurso, então desapropriar no valor que é determinado pela justiça, porque com recurso próprio não consegue. E essas invasões em áreas de preservação permanente, ela tem que ser combatida de acordo com o que a lei exige e serem retiradas, porque as últimas invasões agora, elas são por profissionais de invasão. Elas não estão sendo invadidas por pessoas que precisam de um lote, mas são profissionais que vivem disso em Juína e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, eles só vão sentir no bolso parar com isso quando sentir no bolso um prejuízo ou quando forem para a cadeia. Até mais, só isso.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 62/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 62/2016 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. É apenas só para registrar, né, Robson? E demais vereadores, acho que o povo muitas vezes nem sabe dessa área onde nós estamos falando, né? É aquela área ali da Avenida Londrina, que pega da Avenida Londrina, do lado do módulo 5, subindo a rua Boa Esperança, até sair lá na BR. É toda aquela área que está em discussão nesse projeto aí. Discussão e votação única. Indicação número 275/2016. Autores. Autores. Ailton Barbosa de Oliveira e Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de fazer aterro em frente à propriedade do senhor Creu, no assentamento Vale do Juinão.
Coloco a indicação de número 275/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira e Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 276/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches e Nadilei Soares Teixeira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e conveniência de realizar limpeza urbana, como retirada de entulhos e acúmulos de terra das ruas pavimentadas da cidade, e também entulho nas calçadas, entre outros.
Eu coloco a indicação de número 276/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva e outros em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Essa oportunidade que a gente tem, senhor presidente, de estar aqui nesta casa registrando, né, os pedidos da comunidade, do povo de Juína, da população, no sentido de que sempre desperta em nós o desejo de ter uma cidade limpa, bem organizada, e nós podemos observar que em muitas ruas da nossa cidade, o aclúmulo de terra dentro das pistas, principalmente das ruas pavimentadas, né, a gente tem algumas dificuldades. E aqui só queria registrar, senhor presidente, também, tem algumas ruas que não foram feito o meio-fio, aqui uma briga nossa dessa casa, e que hoje as ruas estão quase que só mesmo o trieiro nas pistas. Então, Além disso, também a gente tem aí um período muito crítico, que é o período das chuvas, que acaba que muitas pessoas também deixam armazenado entulhos na frente das suas residências, e isso haja visto a proliferação de insetos, né, que podem trazer consequências graves da saúde da população. Então, é um registro aqui para que a prefeitura atue nesse serviço, que faça a limpeza das ruas, tirando os resíduos, que é a terra que vai ficando ali no asfalto, e faça um trabalho de campanha para retirada desses entulhos, né? E também das podas de árvores também, que isso a gente poderia também já estar começando a discutir, que é uma situação que traz riscos, né, de saúde à população nesse período que agora se inicia, que é o período da chuva.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 276/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 277/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade, oportunidade e conveniência de construir extensão de rede elétrica na rua Matinhos, no bairro Módulo 5, para atender iluminação pública.
Coloco a indicação de número 277/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Aqui, quero registrar aqui também, senhor presidente, esse pedido que há muito tempo a gente tem lutado para que acontecesse ali a implantação dessa rede. Então, o vereador Robson, na época, na Secretaria de Planejamento, Robson, não sei se o senhor se recorda, solicitei até da CEMAT, a prefeitura estava com demora da solicitação, pedi os técnicos da CEMAT, fizeram o levantamento das redes, ficava um custo, não somente dessa rede, mas oito travessas ali no módulo 5, que dependiam de fazer uma extensão de um poste, alguma coisa nesse sentido, para chegar a iluminação pública ali para as pessoas, nas localidades. Então, um custo de R$ 7.800 na época. Né? Só para a gente ter o significado, que representa uma multa de R$ 5.000, você deixa de atender a inúmeras famílias num serviço desse. Então, esta lá é uma localidade que merece uma atenção. Tem 10 famílias nessa rua, neguinho, que a gente precisa dar atenção para ela ali. Com um poste, estaria resolvendo essa situação. É um pedido que as famílias pedem. Solicitam que seja feita essa extensão de rede. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 277/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria para tratar nesta sessão, nós passamos para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições. Vereadora Nadilei Soares. Vereador Geraldo Antônio Ferreira. Por gentileza, gente. Vereador Antônio Munhoz. Vereador Robson Morim. Vereadora Irene. Vereador Erickson Leandro. Vereadora Salete. Sim? Vereador Ailton Barbosa, vereador Valdemar, vereador Sandra, vereador Paulo. Vereador Paulo, encerrou.
Está aqui, né? Geraldo. Até o segundo.
Iniciamos, então, com a vereadora Nadilei Soares. Usa a palavra, fica à vontade, vereadora.
Só dizer ao pessoal que está aqui presente, senhora presidente, são todas clientes da maioria aqui são clientes da JF Compra Premiada, uma empresa que se instalou em nosso município. Começou, a princípio, né, cumprindo com aquilo que se propôs. E logo em seguida, houve toda aquela demanda junto à justiça por conta da empresa que estava inabilitada de trabalhar e terminou por dar o calote na maioria das pessoas que aqui estão. E o que eu...
Só questão de ordem, vereadora, nós esquecemos de estabelecer o horário. É 2 minutos e depois a gente sempre tem alguém que extrapola, tá bom?
Ah, então tá certo. Então, continuando com a minha fala, senhora presidente, então, acho que as pessoas que estão hoje aqui, o que elas querem é que nós, como Câmara Legislativa, como órgão legislativo, como fiscalizador desse município, tomemos também pé da situação. E eu estou propondo, senhora presidente, que a gente possa fazer um documento pedindo agilidade no Ministério Público. Eu sei que já existe uma denúncia coletiva, né, ali junto ao Ministério Público, e para que a gente possa estar confeccionando, então, esse documento e pedindo ao Ministério Público agilizar uma agilidade maior nessa demanda e para que o Ministério Público haja, né, para que as pessoas sejam ressarcidas naquilo que foram tirado delas. Então, eu acho que todo mundo aqui usou de boa fé, né, comprando aquilo que uma empresa oferecia, e no final está todo mundo aqui lesado com aquilo que pagou e não recebeu. Então, a gente aqui está disposta a poder ajudar da maneira que for possível e dizer que a gente, junto com a presidência dessa casa, com certeza estaremos confeccionando um documento para pedir agilidade ao Ministério Público por conta do que aconteceu. Já se passaram, se eu não me engano, 3 anos, quase 3 anos, e até agora não foi resolvido. Eles prometeram que iam ressarcir as pessoas e até agora não foi resolvido. E o que eles esperam é que a gente ajude-os dando essa força, senhora presidente. Hoje essas são minhas palavras. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, vereadora Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhora presidência. Quero só já iniciar minha fala da vereadora Nadilei. Eu acredito que é uma injustiça muito grande quando acontece isso, principalmente dentro do nosso município, né? Eu acho que a pessoa que fez isso é uma pessoa imoral, uma pessoa que não pode fazer isso, que se trata de família. E a gente sabe que hoje a gente vive uma crise econômica que está afetando todas as famílias nível Brasil, e Juína também não sai dessa. Eu acredito que essa empresa que fez que aconteceu esse fato dentro de Juína, ela tem como obrigação de ressarcir todas as pessoas, pagou, né, e alimentou um sonho, né, dentro do estado do Mato Grosso, principalmente Juína. Ela fugiu da sua responsabilidade e instalou no outro município, com outro CNPJ, com outros dados, ficou complicado, né, de localizar esse povo. Mas tem caminho para ser localizado esses responsáveis, e pode ter certeza absoluta, eu como vereador dessa casa, junto com os novos vereadores aqui presentes nessa casa, nós estamos fazendo ser parceiro de vocês, né, encaminhar toda a documentação cabível nível da comarca de Juína, do fórum da comarca de Juína, Ministério Público e também Ministério Público Estadual também, para que possa estar entrando nesse caso também, para que a gente consiga resolver o problema de todas as famílias de Juína. Eu estive em Cuiabá junto com o vereador Daniel, onde a gente esteve no gabinete do deputado Oscar Bezerra, né, cobrando e já pedindo algumas emendas para o ano que vem, né, onde tem 250 mil para entrar nos cofres do município a partir do ano que vem para pavimentação asfáltica. A gente esteve no gabinete do Wagner Ramos, onde a gente pediu para ele que ele poderia nos ajudar com R$ 400 mil de emenda, onde será localizado 200 palmiteiros e 200 para o bairro Padre do Ilho. É onde aí o município entra com a conta partida para poder estar ajudando na próxima gestão e principalmente as famílias que estão precisando de pavimentação. Eu tive uma reunião na Casa Civil e na Casa Militar com o Dr. Jefferson na Casa Civil e a Casa Militar com o Dr. Eduardo, onde nós tratamos o assunto do assentamento de Juinão. A gente cobrou a Comissão de Conflito Agrário do Estado do Mato Grosso, onde ficou encaminhado no alto dos processos, para vir fazer um levantamento, estudo socioeconômico, estudo social das famílias, poder encaminhar no alto dos processos para a regularização do assentamento onde está parado até nesse momento. Estive em uma reunião com a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, na Defensoria Agrária, com o Dr. Jair Praeiro e o Dr. Munir, onde tratemos o assunto do Juinão também e assunto do Rio Verde, somente na região do Filadélfia, onde é um processo de regularização que está tramitando, onde o vereador Valdemar, nós estamos trabalhando junto, uma parceria, para que realmente nós podemos ajudar o Distrito Filadélfia, o setor Jacarareiro, também o setor situante do Rio Verde, onde está encaminhando e esperamos que a gente consiga concluir, né, vereador? E a gente estive também num seminário na FETAGRE, onde estava todos os sindicatos do Mato Grosso, estava em Paer e estava o INCRA, né, onde teve uma discussão ampla a respeito de 500 mil famílias bloqueadas pelo sistema INCRA do Estado do Mato Grosso. Onde essa discussão... Precisava de 5, por exemplo, falei. Onde a gente, nessa discussão... Onde... Não, presidente, o regimento dá condição de eu ter 5. Aí, aonde a gente discutiu para que realmente o governo federal entra com ação judicial, que abra uma portaria ou um decreto para a gente conseguir desbloquear essas mais de 500 mil famílias no nível Brasil. Principalmente o Estado do Mato Grosso está prejudicado e prejudicou também o PA Iracema 1, 2, 3, que algumas famílias estão sendo bloqueadas. E onde levantamos uma discussão, onde o presidente da República está marcando uma agenda ou esse ano ou início do ano que vem para vir em Cuiabá, onde vai lançar o marco histórico dentro do Estado do Mato Grosso, a titulação de todos os PA da regularização fundiária no nível do Estado do Mato Grosso e nível Brasil. E o Mato Grosso vai ser contemplado com isso. Todas as famílias assentadas que foi ciprada e recebeu o CCU, concessão de uso, desde que as famílias permanecerem nas suas propriedades, mantendo a lei vigente. Só encerrar, presidente, eu precisava de 4 minutos para concluir, mas obrigado. Então, só para concluir minha fala, a gente ficou feliz daquele seminário, onde vai ser beneficiada com título definitivo de famílias que têm mais de 20 anos dentro do Brasil, tem família 40 anos, com sonho de um título definitivo, ainda tem todas as terras, está do poder do governo federal. O demais, eu agradeço essa fala, que Deus possa estar abençoando a todos vocês.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos preside neste momento. Queria começar a falar minha fala também pela compra premiada. A gente sabe que essa empresa veio para o nosso município de Juína, começou pequena e depois já estava num porte muito grande aqui em Juína. Sabe que o juiz, por autorização do juiz, foi fechado isso aí, deixou muita gente com aquela esperança de ter seu veículo para você ir e voltar para o serviço ou para o seu passeio, então deixou essa esperança com o nosso pessoal. Eu só vejo assim que, como o juiz fechou, eu acho que ele tem que julgar quanto mais rápido para dar uma solução para o pessoal. Porque a gente sabe que sexta-feira teve uma reunião na casa da dona Cirlei e tinha muita gente lá. E esse pessoal tem uma parte aqui hoje que está esperando alguma solução do juiz para que ele seja beneficiado, não é com dinheiro a jurão, que receba pelo menos o que ele depositou ali na empresa. Estive consultando nossa assessor jurídico aqui da Câmara, falando o que poderia ser feito, o que deve ser feito. Ele falou que não tinha solução neste momento, mas amanhã, ele se prometeu para poder falar para vocês, que amanhã está indo no fórum para ter uma solução e para talvez usar o meio de comunicação para estar falando que jeito é esse processo, aonde ele está e qual vara ele está e como que ele está. Então, amanhã o nosso assessor jurídico vai no fórum e vai tomar conhecimento disso aí para dar uma solução para vocês. A gente sabe que vocês estão se mobilizando e pode contar comigo também, porque eu também sou uma pessoa também lesada pela empresa. Fazia parte dessa compra também, de uma moto também. Lá deixei R$5.800, tá na mão do juiz, eu tenho certeza. Se o juiz tomar uma providência e fazer devolver esse dinheiro para o nosso povo, eu tenho certeza que vai entrar muito dinheiro aqui em Juína, porque a gente sabe que tem muito dinheiro na mão desses pessoal que veio aqui para tomar o dinheiro do nosso povo e não para beneficiar o nosso povo. Então, amanhã o nosso assessor juiz vai no fórum e vai trazer uma solução. Como que está o processo? Mas aí depois vamos ver o que nós podemos fazer, igual a vereadora Nádia, de a gente fazer um bar assinado, chegar na promotora, chegar no juiz, para ver se ele faça alguma coisa pelos pessoal do nosso município. Só minhas palavras e uma boa noite para todos.
Com a palavra, o vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Quanto a essas JF, conta premiada, e agora, por último, a Floresta CAP, né? É, assim, de uma hipocrisia tão grande esse Brasil nosso, que no Brasil é proibido jogos de azar. É proibido cassino, é proibido bingo, né? É proibido jogo do bicho, mas é permitido Mega Sena, sei lá o que de Sena, não sei o que, vários jogos legalizados pela Caixa Econômica Federal, com fortunas, final de ano é 300 milhões, é super Mega Sena, não sei o que, São João, não sei de onde, e você não conhece nenhum próximo a você que ganhou, né, na Mega Sena, a não ser um cara ali de Brasnorte que fala que ele ganhou, que comprou uma fazenda. Aí tem o baú da felicidade, o Silvio Santos, que desde quando era pequenininho você vê falar naquele baú do Silvio Santos, naquela telecena, e você vê que tem até um fundamento, porque já tem tanto tempo, né, e ninguém nunca reclamou. E agora vem essas empresas e se instalam em nossas cidades, alugam casa, alugam um local para poder montar lá premiado e tal, vai na imprensa, paga para a imprensa não tem culpa disso, para fazer a divulgação, e não tem nenhum órgão fiscalizador, promotoria, que fiscaliza tanto o poder público, fiscaliza tanto o vereador, fiscaliza tanto o executivo na execução do serviço, não tem ninguém que vá lá pedir referências para que a pessoa possa instalar no município ou não, e acontece o que acontece, as pessoas, né, de bem de nossa cidade, na busca de ser sorteado num prêmio melhor, com a menor quantidade de dinheiro, vai lá, faz seu compromisso mensal, e de um dia para o outro, eles levantam o barraco, vão embora. E a justiça, morosa como que ela é, teria o quê? Teria que, a primeira ação da justiça, de imediato, era identificar as pessoas e bloquear tudo que tem na conta deles de bens. Tudo que tem nome, bloquear. Está bloqueado. Agora vamos para a justiça para poder conseguir ressarcir as pessoas. Mas a demanda é tanto, demora é tanto, que quando for bloquear os bens, não tem mais. Vão fazer igual o Cunha. O Cunha não foi preso semana, aquele ladrão lá de Brasília? Mandaram bloquear os 220 milhões dele, não acharam nenhum real. Ele já tinha limpado tudo. Então, assim, a morosidade é tamanha que é injusto o que aconteceu com vocês. E como vereador aqui, eu acho que todos nós aqui, a gente se sente assim, praticamente, sem ter muito o que fazer em relação a essa situação. Sou parceiro aqui da vereadora Tuna, eu vi na rádio hoje que o Tuna ia fazer uma fala, que o pessoal ia vir aqui, né, em busca de uma solução que, infelizmente, não está ao nosso alcance, mas que podemos sim fazer um ofício, como já foi dito aqui, pela presidência, assinado por todos os vereadores, pedindo agilidade no processo para que possa, né, quem sabe, vocês serem ressarcidos. E eu sinto como vocês aí, vocês sentiram no bolso, mas a gente é solidário ao sofrimento de vocês, tá? E estão convidados a virem na Câmara mais vezes. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente e o público presente também. Hoje, né, nosso assunto é a compra premiada aqui presente. Eu quero dizer a vocês que, junto com a presidente, né, nosso presidente Vani, a gente vai ver o que pode fazer, né, e junto com os vereadores, né, o que for do nosso alcance, né. A gente tem também que ver o que for do nosso alcance para a gente fazer juntos, Porque é muito triste, né, a gente ser passado para trás, né, por pessoas imoral. Hoje estou ouvindo que o vereador Robson lá de fechar as contas. Imagina se for fechar as contas dessas pessoas, trancar as contas, né? Das pessoas corruptas e imoral, né? Então, o nosso Brasil ficaria bem feio, ficaria bem trancado, né? Então, aí a gente está aí, vamos correr atrás aí, junto com todos os vereadores, a Ivani, ver o que a gente pode fazer por vocês. São minhas palavras.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, os colaboradores aqui da casa. Boa noite a todo o público. Bom, em relação à compra premiada, se falou, quase todos os vereadores falaram, questão da injustiça, mas além de injustiça, a gente fica revoltado. Né? É revoltante um cidadão de bem trabalhar, ganhar seu dinheiro, na esperança aí de conseguir adquirir um bem maior e entrar numa furada dessa. Então, a gente fica desacreditado. E aí, Robson, vereador, nós temos que ter, sim, Ascom trabalhando mais atentamente nesses comércios, é a prefeitura, porque para você abrir um comércio pequenininho, tem 1.001 avará, tem isso. Esse pessoal chega, instala, já contrata 5, 6 pessoas e já começa a divulgar. Então, é revoltante isso aqui no nosso município. E pode contar comigo, enquanto vereador, que tiver que assinar, que tiver que brigar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Outra situação que eu também quero chamar a atenção, senhora presidente, é essa medida provisória que foi lançada agora, dia 22, sobre a reformulação do ensino médio. Bom, eu estou analisando ela ainda, lendo, tem seus prós, tem seus contras, né? Muita gente a favor, muita gente contra, alunos e professores até mesmo invadindo algumas escolas já no Paraná, em outros estados. Bom, nós temos que estar participando, a população tem que estar presente, porque o ensino médio, do jeito que está, a gente sabe que não está funcionando. Eu sou professor de ensino médio já há mais de 20 anos, sei que não está funcionando. Essa medida provisória do governo é a melhor forma? Não sei. Eu só sei que nós temos que estar discutindo o currículo, discutindo carga horária e uma atenção maior ao ensino médio para que esse aluno saia, assim, preparado para o campo de trabalho. E eu só estou comentando assim para deixar um alerta a toda a população. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa semana.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Vou iniciar minha fala agradecendo ao prefeito Hermes, na pessoa da professora Isabel, que está sendo realizada a pintura da Casa da Cultura, graças a Deus, né? E o coronel Monteiro, pelas faixas de pedestre que estão sendo pintadas novamente. E também pedir à população, lembrar a população, como nós estamos falando aí da limpeza pública, realmente, talvez não tenha sido feita adequadamente por falta de pessoal, e não podemos contratar e não podemos fazer concurso público. Quem sabe o ano que vem, né? Mas lembrar que a população, principalmente dentro do seu quintal, ela é responsável para cuidar das suas calhas. Nós estamos iniciando a chuvarada aí agora. Aí vem novamente o mosquito da dengue. Lembrar que o nosso município foi o único município do estado do Mato Grosso que não teve nenhum caso de microcefalia. Então, isso é muito importante, cada um limpar o seu quintal também. Tá? Dizer também que, com relação ao que vocês caíram na lorota, aí eu já caí duas vezes também. A gente acredita muito no ser humano. Eu caí uma aqui, no início, quando cheguei aqui em Juína, porque veio uma faculdade para cá e disse o seguinte, nós vamos fazer a faculdade, vocês vão fazer, bababá, vão pagar tanto por mês, e nós, pensando que estava quase para terminar. Quando fomos verificar, não era nada regulamentado, perdemos tudo. Até o anel de formatura eu já tinha comprado, para vocês terem uma ideia. Tá? Levamos um chumbo danado e até hoje nunca fomos ressarcidos. Outro chumbo eu levei quando fui comprar um apartamento na época, lá no começo da minha carreira como professora, surgiu um apartamento barato lá em Natal. Ah, eu vou comprar para meus dois filhos, fui pagando, com aquele dinheiro suado de professor, fui pagando. Perdi tudo. Então, não é fácil realmente. Endosso aqui as palavras do Robson, Endosso as palavras do Robson, que a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai entrar num projeto desse daí, verificar se a empresa tem alguns bens dentro do município, verificar de onde que é. E endosso aqui o que o Erickson também falou, que talvez a Ascom, que é a Associação Comercial, deveria estar verificando um pouquinho mais quantas as empresas que entram aqui. A documentação, provavelmente, elas fizeram todas, né? Mas tem essa falha aí. É, parabenizar ao Dia do Servidor Público, que é agora sexta-feira. Um grande abraço a todos os servidores municipais do nosso município e aos estaduais, né, que fazem um belíssimo trabalho dentro da nossa cidade e, por não dizer, dentro do estado do Mato Grosso. Meu boa noite.
Com a palavra, vereadora Hilton.
Bom, boa noite, senhora presidente, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Eu só quero falar que eu sou solidário também com essas pessoas que foi aí lesado por essa firma, né? E eu estava ali pagando ali umas prestações e quando vi o dinheiro tinha sumido. E esse dia até eu estava lá em casa e procurando umas gavetas e eu achei aquele carnezinho lá, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei triste, mas é assim mesmo. Tem muitas pessoas aqui que vêm no nosso município e a gente acredita nas pessoas e eles acabam dando esses golpes aí nas pessoas. Mas se nós puder aí fazer um documento, vereadora, para ajudar essas pessoas, né? Quem sabe nós vamos ter o nosso dinheirinho de volta. Eu quero aqui só também falar da indicação, Geraldo, que nós fizemos ali sobre o assentamento do Juinão. E a gente esteve conversando com o Locatelli e o prefeito, que está em exercício, o Carequinha. E ele deu uma grande possibilidade de poder fazer esse aterro lá, que é importante para aquele povo. Hoje eles estão ali, umas famílias, 1.900 metros longe do asfalto, e eles têm de dar uma volta mais de 12 quilômetros, por causa de um dia, dois dias de serviço ali de maquinário. Então, essa indicação é importante ali para aquele povo, e eu acredito que deve acontecer. Então, vamos aí cobrar do secretário e do prefeito para que aconteça esse serviço lá. E só aqui a agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento dos demais membros da mesa, nobres companheiros vereadores, vereadora, em nome do nosso assessor jurídico e da nossa assistente, a Cida, diretora, né, desta casa, cumprimentar todo o povo presente. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar aqui, ressaltar sobre aquele projeto, sobre as invasões, as multas. Nós vimos que nosso município, e todos os municípios, existe um plano diretor e não está compensando mais a sociedade perder tempo para poder plano diretor, porque enquanto estão fazendo audiências públicas para os planos diretores da cidade, está sendo destruído com as invasões. Cidade crescendo, expandindo, sem regulamentação, e hoje o culpado disso é errado invadir, é errado e não pode e não deve. Só que tem uma coisa, todo o poder público estadual e municipal está contribuindo, porque não está conseguindo pôr à venda os terrenos. O estado do Mato Grosso, da gestão do Petaco para cá, me fala qual terreno, quem conseguiu comprar um terreno pela Intermat. Na outra gestão, quando estava vendendo, mas via a gente aí adquirir vários e vários terrenos, enquanto o pequeno não podia comprar. O menos favorecido não poderia comprar. Era utilizado para especulação. É por isso que hoje está acontecendo. Um vendia para muitos, para um só, agora não vende nenhum. E aqui precisa das áreas, está invadindo as áreas verdes. Então, senhor presidente, é coisa, situação complicada. Eu acho que a justiça tem que tomar uma atitude estadual e municipal para resolver esse problema, para vender as coisas que estão legal. E agora, leva para onde esse povo? E para concluir, eu quero dizer, todos que estão aqui, da JF premiada, que o que nós podemos fazer, senhor presidente, junto ao assessor jurídico, ver o que essa casa pode fazer para não gerar esperança do que nós podemos fazer para ele. Falar com precisão, dentro da normalidade, dentro da justiça, o que nós podemos fazer para ajudar, para resolver esse problema. Porque dizer assim, eu estou pronto para fazer isso e aquilo, mas o que eu posso fazer sem saber, não adianta eu gerar esperança a esse povo aqui. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Consulta o assessor jurídico e vão dar uma resposta com precisão a esse povo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Eu aqui queria comentar uma reunião que nós tivemos, senhor presidente, com a Liga Desportiva de Juína, na última sexta-feira, onde nós tratamos de recompor, eleger uma nova diretoria, para que, de fato, a gente ajude a resgatar o futebol de campo da nossa cidade, em consequências também a gente poder ajudar o município a elaborar um plano de trabalho para que possa atender os nossos bairros. Aqui nós citamos o bairro Palmiteira, o bairro Padre Duílio, Módulo 6, São José Operário, ajudar a resgatar as praças esportivas que foram abandonadas. Hoje nós não temos nem as atividades, muito menos as praças. Então, a gente quer, com esta iniciativa, com a eleição da nova diretoria, a gente conseguir trazer de volta a esperança para a garotada, aqueles que são apaixonados pelo futebol, e assim a gente trazer alegria através do esporte à nossa população. E aqui eu gostaria também de comentar sobre essa situação que a todos vocês estão envolvidos, que é a da nota premiada, aliás, compra premiada. Eu tenho muito medo e receio das questões dos efeitos pirâmide. Então, é o que tem acontecido com várias situações de títulos dessa forma, a exemplo da Telex Free, bem bom. Então, isso tudo é, assim, é prejudicial, e quando a gente é ferido, principalmente é lesado, quando a gente confia em alguém, de fato, a revolta é muito maior, como comentou o professor Erickson. E gostaria aqui de dizer, vocês podem contar com o meu apoio também, vamos deixar na mão da presidente Ivani, juntamente com o jurídico, para traçar uma... Presidente, só para concluir, deixar uma linha de trabalho, acredito que nós possamos contribuir, sim, com essa missão, e que Deus abençoe, que a gente possa, sim, ajudá-los a resgatar esses valores que é de importância para cada um de vocês, famílias que ali depositaram a esperança de ter o sonho da sua casa, o sonho do seu automóvel, motocicleta, enfim. Então, quero desejar aqui, senhor presidente, uma boa noite a todos, uma semana de um bom trabalho, um abraço a todos os servidores públicos da nossa cidade.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadora, o público que nos prestigia. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu queria lembrar mais uma vez a Secretaria de Obras, que se ela vai ou não vai fazer uma manutenção na rodovia MT-183, na popularmente conhecida linha 5, porque vamos ficar ilhados naquela região. Vai ter esse prejuízo na época da chuva, na produção de leite, produção de gado, madeira, vai se parar, fechar aquela estrada, mas não vai ter trânsito lá. Uma outra coisa que eu quero falar é referente à compra premiada. Infelizmente, a pior coisa que tem é a gente ser enganado. Não é culpa de magistrado, juiz, não é culpa nem é a própria lei brasileira. Infelizmente, o sujeito, quando não quer pagar a conta, ele vai para a justiça. Lá ele protela, eu tenho um problema com a empresa aí, fazem 20 anos, o nosso assessor jurídico tem conhecimento, em 96, Foi esse ganho aqui, foi ganho em Cuiabá, foi ganho em Brasília. Para o processo descer para cá, para ser efetuado o pagamento, fazem 20 anos e não tem o que, a quem cobrar, a quem agilizar. Então, infelizmente, as pessoas de má índole, quando não quer pagar o que deve, é só deixar a pessoa ir para a justiça, e na justiça ter seus questionamentos, tem dinheiro, tem advogados bons, para se achar qualquer vírgula no processo, ache uma brecha para se defender, para protelar mais o tempo ainda. Infelizmente, acontece isso. Eu sou solidário a vocês, eu creio, não sou advogado, mas creio que, infelizmente, não tem muito o que ser feito, porque já tem uma ação da Justiça, do Ministério Público contra a empresa. Então, eu acho que a morosidade vai ser longa e tomara que chegue um denominador comum que realmente ela seja punida e que vocês sejam ressarcidos dos seus direitos. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa noite a todos.
Bom, para finalizar, mais uma vez, a gente agradece imensamente a presença, especialmente o vereador Locatelli e o Neguin, né? O Sal também? Cadê o Sal? Ah, está ali o Sal também, né? Que bom que vocês já estão aqui nos atendendo, conhecendo o nosso trabalho e nos apoiando. Essa situação da JF compra premiada é uma situação desagradável, que também pegou nossa família lá em casa, que estava pagando carnê, que nem diz o Neguinho, e infelizmente perdemos também. Eu acho que é uma questão que pegou muita gente, não são só os que estão aqui, eu acredito que aqui tem uma amostra da quantidade de pessoas que foram lesadas, né, com esse golpe, e tantos outros da cidade, esse Floresta Cap, o Multiclick, vocês lembram? Muita gente perdeu dinheiro com isso. Então, muita atenção quando forem, né, aderir a um plano desse, porque eu acredito que existem pessoas de má índole em todo lugar. Agora, eu discordo um pouquinho quanto quem deve acompanhar e verificar. Eu vejo que é papel de quem fornece o alvará para o funcionamento de uma empresa. Então, é a prefeitura, são os fiscais da prefeitura que deveriam fazer uma varredura e verificar a idoneidade dessa empresa que está se instalando. Então, não é jogar culpa aqui e ali, mas eu acho que um pouco de atenção. Inclusive, nós tivemos uma situação desagradável. Vieram pessoas vender sofás aqui, se instalaram no canto da praça, e aí as pessoas, alguns comerciantes, se sentiram ofendidos, prejudicados por ter esses móveis aí. É um móveis diferente e tal. A gente foi verificar com eles tinham um alvará, eles pagaram, na época, R$700 para ficar 2 dias com um alvará para eles vender os móveis. Tirado aqui do canto da praça da Câmara, iria em qualquer outro lugar público, porque eles andam com esses caminhões, com esses móveis, né? Então, é isso que eu estou dizendo, que existe a legislação, quem tem que fazer cumprir é o Executivo, juntamente com os seus fiscais. É eles que vão verificar e quem fornece o alvará. Então, verificar, ter mais atenção na idoneidade das empresas que se instalam aqui, que essa última Floresta Cap é coisa recente, né? E que ainda lesou mais algumas pessoas. Eu quero dizer para os senhores que nós estamos à disposição, como foi falado por todos os vereadores, eu não vou chover no molhado. Vamos fazer, então, uma força-tarefa. Eu sugiro que seja escolhido uma comissão, podia ser o Negão, o Sassônia, não sei, alguém que queira fazer parte de uma comissão, porque não dá para tratar com todo mundo. Mas que a gente tenha uma comissão com quem a gente se relacione mais de perto. Até porque esse assunto já deveria ter sido feito, essa provocação, com mais tempo, e, de repente, ter uma fala melhor, a gente poder estar já buscando essa informação e buscando alguma forma de resolver. Então, fica a minha sugestão de que se faça uma comissão representativa das pessoas que foram lesadas e nós, do Legislativo, façamos um documento pedindo agilidade, juntamente com o nosso assessor jurídico aqui da Casa de Leis, que vai também estar à disposição para nos ajudar. Eu acredito que a mídia local também vai poder nos apoiar nesse assunto e a gente poder ver se conseguimos resolver em definitivo essa situação. Né? É, queremos também deixar aqui o registro dos parabéns a todos os servidores públicos de nosso município, que a gente sabe da força e da responsabilidade que é o servidor. Ele já tem o nome de servidor, ele está ali para servir, ele é pago pela população para servir. Muitas vezes, alguns escapam a essa questão de estar ali para servir, né? Querem ser servido, mas, na verdade, servidor é para servir com qualidade e também ser bem tratado, assim como cada um gosta de ser bem tratado. Então, deixo os parabéns, agradecer pelo trabalho e pelo empenho de cada um dos servidores públicos municipais e os servidores, de uma forma geral, que contribuem com o serviço público e a qualidade de vida dos cidadãos. No mais, desejo a todos uma boa noite, dou por encerrada essa sessão e desejo que tenham todos uma boa semana. Obrigado, seu Santinho, boa noite.